Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão Mista de Orçamento deve votar projeto da LDO no início de agosto.
Lazier Martins defende regulamentação da Lei Candir.
E CCJ analisa projetos que criminalizam perseguição persistente, prática conhecida por stalking.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Mista de Orçamento deverá votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no início de agosto, mas os senadores querem derrubar o aumento do fundo eleitoral, que passou para mais de 3 bilhões de reais. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou para o início de agosto a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além de detalhar as taxas de crescimento, juros e inflação, a LDO prevê um repasse de 3 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral. Marcelo Castro explicou que o relator, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, argumentou que o valor do ano passado, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, não é suficiente para as eleições municipais de 2020.
São 5.570 municípios que vão ter eleições. Então é diferente da eleição em 27 estados. Então, em função disso daí, é que ele achou então que teria que aumentar os recursos para o próximo pleito. É evidente que isso não está aprovado.
Contrário ao aumento do fundo eleitoral, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, apresentou um projeto para acabar com o financiamento público de campanha. Mas, diante da demora na votação da proposta, disse que diversos senadores vão tentar manter o valor do ano passado.
É bom que a população entenda que é para fazer santinho, pagar cabo eleitoral, fazer faixa. No momento que nós estamos numa miséria, na tragédia que está o Brasil, está se aumentando mais de 100% esse valor.
Depois de aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias será votada numa sessão do Congresso Nacional.
No último sábado, dia 27 de julho, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
E o Brasil não tem muito a comemorar. Isso porque em 2018 foram quase 1 milhão de acidentes ligados ao trabalho. E em 2019, o país foi incluído entre os 10 piores países do mundo para trabalhar. Repórter Yara Farias Borges.
O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho foi criado para reflexão sobre as condições de saúde do trabalhador. Pela primeira vez, o Brasil foi incluído no Índice Global de Direitos entre os 10 piores países para trabalhar, divulgado durante a Conferência Internacional do Trabalho, realizada em junho, na Suíça. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, criado pelo Ministério Público do Trabalho em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, entre 2012 e 2018, foram 4 milhões e 200 mil acidentes de trabalho no Brasil. E esse número pode aumentar caso o governo implante medidas, já anunciadas, de reduzir em 90% as normas de segurança, com a justificativa de incentivar a economia brasileira, alertou o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
O Brasil é o quarto país do mundo em acidente no trabalho, com as normas de segurança orientadas pela OIT. Calculem, se reduzirem ainda daquilo que é aplicado hoje 90%, deixarem só 10%, nós vamos para o primeiro lugar em acidente do trabalho. Não adianta. Deu acidente, alguém vai pagar. E quem vai pagar no fim é o Estado. Mas a sequela maior é aquele que perde, né? O braço, a perna, o olho.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, cobrou da Câmara dos Deputados a votação da proposta que regulamenta a Lei Candir.
O objetivo do projeto, segundo ele, é fazer com que os estados sejam efetivamente compensados com a perda de arrecadação que passaram a ter com a desoneração do ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados prevista na lei.
Ele lembrou que a proposta é oriunda do relatório final da comissão mista, que analisou o assunto no ano passado. No documento, há a recomendação de que a União repasse aos estados anualmente 39 bilhões de reais.
Atualmente, segundo Lazier Martins, o governo federal paga um valor muito menor pela falta de regulamentação da lei, o que prejudica muitos estados, inclusive o Rio Grande do Sul.
O meu estado do Rio Grande do Sul não tem de onde tirar recursos, está com a capacidade de endividamento completamente esgotada, não pode pedir empréstimo. E esta é a dura realidade.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, acredita que a discussão de reformas como a previdenciária não deve impedir o início dos debates de outros temas importantes, como o Pacto Federativo e o pacote de medidas para melhorar a segurança pública.
Ela, no entanto, reconheceu que sem a reforma da Previdência, faltará dinheiro para a saúde, segurança pública, transporte e infraestrutura. Cátia Abreu disse isso ao mostrar como o cenário atual exige mudanças.
Então só vai existir um país se existir a reforma da Previdência, colocando as questões nos trilhos. Não é abandonando o aposentado, abandonando os idosos e nem abandonando os nossos deficientes. Mas antigamente nós tínhamos 9 trabalhadores para um aposentado, hoje nós estamos com 4 aposentados para um trabalhador. E isso está aumentando porque a nossa população está envelhecendo.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto dele que obriga o poder público a realizar exames médicos nas crianças que ingressarem no sistema educacional brasileiro.
Ele explicou que a proposta vai garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura programas suplementares de assistência à saúde.
Acredito que esse projeto trará enorme benefício às nossas crianças e ao sistema de ensino no país. Estamos falando de investir no futuro, mas estamos falando de um futuro que tem que ser agora.
A Comissão de Educação pode debater em audiência pública o programa indiano Satya Sai, que relaciona ensino e valores humanos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A ideia já é utilizada em diversas escolas pelo mundo, como destaca o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que apresentou o requerimento para a audiência.
E esse método se baseia em 5 princípios: paz, amor, não violência, retidão e verdade. Então, tudo que a gente aprende pelo MEC, a gente pode adicionar esses princípios, esses valores. Isso sim forma caráter, isso sim forma diferença.
Eduardo Girão dá um exemplo da aplicação dessa filosofia na educação.
Vou te dar um exemplo, como é que nós aprendemos todos nas nossas escolas. Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? 2. Como é que é esse método na Índia? Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo. Mas você colocou ali amor, você colocou ali solidariedade, fraternidade. E é isso que o Brasil precisa colocar.
De acordo com o Instituto Satya Sai, escolas de 4 estados brasileiros já adotam o programa: São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Goiás.
3 projetos que buscam criminalizar a perseguição persistente, prática conhecida como stalking, estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Autores e relatores dos projetos defendem a inclusão do termo no Código Penal, além de penas mais rígidas. Reportagem de José Odeveza.
A legislação atual já prevê pena de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa para quem molesta ou perturba a tranquilidade alheia. No entanto, os 3 projetos dos senadores Veneziano Vital do Rego, do PSB paraibano, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, justificam que é preciso tipificar de maneira mais precisa essa conduta e aumentar as penas. Os projetos incluem penas de até 3 anos para quem praticar o stalking. Veneziano Vital do Rego enfatizou a urgência da aprovação do projeto. Para ele, a legislação mais rígida é fundamental para coibir a prática.
Os dias atuais têm trazido a todos nós essa preocupação, que não é mais iminente, ela é real e que vai se avolumando. E o legislador, e não apenas o legislador, mas o mundo não está sabendo como lidar. A gente espera que haja, da parte dos membros da CCJ, compreensão, um alcance para que nós incluamos no Código Penal o tipo penal de perseguição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.